gente vai dar continuidade à discussão do projeto que prevê a fusão dos tribunais de contas do Estado e dos municípios. Agora com o presidente do TCE, Edilberto Pontes Lima. Muito obrigado pela sua presença em nosso estúdio. Bom dia, doutor.
Bom dia. Obrigado. Seja prazer estar aqui.
A unificação dos tribunais de contas torna inviável a realização na mesma magnitude de trabalho de fiscalização que os órgãos já estão desempenhando atualmente?
Eu diria que se torna inviável, porque outros estados têm apenas um tribunal de contas. Mas certamente o estado do Ceará tem essa tradição já, o TCM já existe há mais de 60 anos, quer dizer, desenvolveu todo o know-how, uma especialidade na fiscalização dos municípios e teria certamente um custo grande de adaptação para que houvesse apenas um tribunal de contas.
Então como é que o senhor recebeu essa proposta?
Olha, eu vejo o seguinte. O Tribunal de Contas do Estado, ele é um órgão que já existe há 80 anos, ele está na Constituição do Estado. E vejo que essa proposta, quando vi, li a proposta, reli a proposta, e o sentimento que me ocorreu, o pensamento que me ocorreu, lembrei daquela música do Caetano Veloso, quando ele fala que o Haiti é aqui. Foi exatamente porque, puxa, é uma miséria institucional, uma pobreza institucional tremenda, gigantesca. Puxa, o Tribunal de Contas do Estado é um órgão que já existe, está na Constituição. E aí, qual é o seu dever? Qual é o dever dos conselheiros? É fiscalizar duramente, é aplicar sanções, pode colocar determinados gestores cometerem irregularidades graves, eles podem se tornar inelegíveis porque são contas julgadas irregulares, eles podem ficar proibidos de ocupar cargos no governo durante um período grande, são aplicadas sanções pecuniárias elevadas, valores elevados, param licitações. O Tribunal de Contas para licitações, para obras irregulares, aponta problemas, enfim, contraria interesses muitas vezes poderosos, não é isso?
De quem?
Não, de uma forma geral, né? De gestores de uma forma geral. O Tribunal fiscaliza o Poder Legislativo, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, o Poder Executivo, de uma forma geral, é a sua função, entendi. A sua missão. E para fazer isso tudo com altivez, porque não existe nada disso, não existiria nada disso, com efetividade, se não houvesse garantias. Os conselheiros têm que ter garantias. Por isso a Constituição deu garantias aos conselheiros próprias da magistratura. Os conselheiros têm as garantias, as mesmas garantias dos desembargadores. Para que isso? Para poder exercer esse papel com altivez, com autonomia. Não é isso?
Uhum.
Com independência. E aí, de uma hora para outra, junto um grupo de deputados e vamos dizer o seguinte, olha, os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, um grupo lá, com o conselheiro A, B e C, a partir de agora estarão em disponibilidades. Eu fiquei pensando, puxa vida, isso é o Haiti? A pobreza institucional é essa? Isso é uma brincadeira? Então, por isso que, na minha visão, a proposta de fundir os tribunais é flagrantemente inconstitucional. Porque o Tribunal de Contas do Estado já existe. Os seus conselheiros estão ali de acordo com a Constituição do Estado, da Constituição Federal, a Constituição Estadual.
Essa tese de economizar. De economia.
Deixa eu só concluir esse raciocínio, Nonato, por favor. Então, os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado não podem ficar em disponibilidade, porque eles têm garantias próprias da magistratura. O TCE já existe. Você não pode escolher conselheiro A, B e C, vou colocar em disponibilidade. Isso é flagrantemente inconstitucional. E as pessoas precisam entender, olha as garantias que a Constituição deu ao Tribunal de Contas. Exatamente por isso, porque a sua função é extremamente difícil. É dizer não o tempo inteiro. É contrariar quem está no poder, não é isso? Porque, vamos ver o quadro, Nonato. A Constituição Federal disse, não é a Constituição Estadual, não, é a Federal. Uhum. Diz que todos os tribunais de contas têm 7 conselheiros. São Paulo tem 7, o de Roraima tem 7, o do Estado do Ceará tem 7. Todos têm 7. Nos últimos 25 anos, se a gente comparar, por exemplo, com o Tribunal de Justiça, lei estadual, uma lei estadual, aumentou o número de desembargadores de 15 para 23. Depois, outra lei estadual aumentou de 23 para 27. Depois outra lei estadual aumentou de 27 para 43. Uma lei estadual, de iniciativa TJ, mas uma lei estadual. Enquanto isso, está lá na Constituição Federal, e não foi modificado desde 88, o número de conselheiros são 7. E nenhuma lei estadual pode aumentar isso. Para que isso? É por um capricho do Constituinte? Não, porque ele sabe que o controle é difícil. E para fazer o controle, você não pode estar sujeito à diluição. Ah, então a composição de hoje não agrada, vou diluir. Aumentar de 7 para 10, colocar 3 mais simpáticos, mais dóceis ao poder do momento.
Que tem algum interesse para eles.
É, algum dócil. Então, isso é proibido, vedado. É uma garantia que a Constituição deu ao Tribunal de Contas do Estado. Exatamente para poder exercer com altivez, com autonomia, com independência. Veja outro caso que a Constituição deu autonomia ao tribunal, independência ao tribunal para exercer com altivez, com independência suas funções. Pergunto a você, Nonato. Quem que escolhe o chefe do Ministério Público Estadual ou o chefe do Ministério Público Federal? É o chefe do Poder Executivo. Quem é que escolhe o chefe do Tribunal de Contas, ou seja, o seu presidente? O próprio Tribunal de Contas. Não vai perguntar ao Poder Legislativo, ao Poder Executivo, quem é que vai ser o presidente do Tribunal de Contas. Ele próprio escolhe. Uhum. É outra garantia. Para quê? Para exercer o controle de forma mais independente, mais autônoma possível. E aí vem uma lei, vem uma emenda à Constituição Estadual e diz, olha, conselheiros A, B e C estão em disponibilidades. Que independência é essa? Que autonomia é essa? Então, para mim, isso é uma... Quem coloca magistrado em disponibilidade, o Estado Novo fez isso. Regimes autoritários fazem isso. Diluem, aumenta a composição, coloca gente em disponibilidade. O regime militar fez isso várias vezes. Então, no regime de direito, isso é um absurdo. Agora, Renato, a minha opinião, tenho convicção, honesta convicção, de que este projeto, mesmo os deputados que assinaram o projeto, não significa que concordam com ele na sua inteireza. Uma coisa é você assinar um projeto para que ele tramite. Uma coisa, você, quem conhece o processo legislativo sabe disso, assinar para que ele tramite. Outra coisa é concordar com ele em seus termos totais. Às vezes você assina um projeto para que ele tramite e vota contra. Porque, olha, eu queria que fosse debatido o assunto, queria que fosse discutido o assunto. Não quer dizer que será aprovado. Então, eu tenho convicção que os deputados estaduais do Ceará, Assembleia Legislativa do Ceará, não aprovará esse projeto nesses termos, porque é absolutamente inconstitucional.
Deixa a gente colocar o nosso colunista político.
Pois não.
Vanderlei Filho, bom dia para você.
Bom dia, Nonato. Bom dia, doutor Gilberto. Ouvintes. Bom dia. Só para relembrar quem não acompanhou, porque foi tudo tão rápido, né? Na semana passada, um projeto de emenda à Constituição do deputado Heitor Ferrer, né, do PSB, oposição ao governo estadual, né, propôs a unificação dos tribunais de contas do Estado com o dos municípios. Né?
Isso.
Surpreendentemente, não se sabia de que havia essa movimentação. Né? Então, pegou muita gente de surpresa, inclusive os próprios tribunais. Né? E os governistas, né, a base aliada ao governo, também aderiu rapidamente ao processo de início desse trâmite. Né? Então, embora seja uma proposta de um opositor, do Heitor Ferrer. Né? E aí existe uma série de implicações políticas, né, sobre a discussão da... no Tribunal de Contas dos Municípios, da eleição do Domingos Filho, que seria...
Poderia ser uma retaliação.
Retaliação, aquele papo todo, que obviamente não está na abordagem do TCE discutir a questão política disso aí. Mas, pegando aqui o gancho que o doutor Gilberto falou, sobre a questão da inconstitucionalidade, já tudo muito rápido, né? Começou a tramitar de uma hora para outra ali. Eu queria saber duas coisas. Houve algum tipo de consulta aos tribunais, uma conversa entre deputados, parlamentares e membros desses tribunais a respeito disso, um estudo anterior já que tem acontecido, e dois, tramitando o trâmite, sendo aprovado, o TCE tem interesse de judicializar isso aí, levar isso aí ao Supremo Tribunal?
Claro que se for aprovado nos termos que está, ou seja, colocando conselheiros do TCE em disponibilidade, o TCE imediatamente acionará os meus disponíveis e irá ao Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade, porque isso é uma violência, é uma inconstitucionalidade flagrante. Quanto a isso, não tem a menor dúvida. Mas tenho confiança que isso não irá acontecer. Os parlamentares não aprovarão essa inconstitucionalidade tão evidente assim. Quanto à sua pergunta, se houve consulta, não. Agora, o que há, sempre há, isso há, é um debate que aqui no Ceará mesmo já houve várias vezes, vai e volta, não é só no Ceará, na Bahia, onde tem, como apenas quatro estados têm TCMs, então vez por outra esse debate volta. Vamos extinguir o TCM, porque só tem quatro estados, só é o Ceará, o Pará, a Bahia e Goiás que tem TCM. Então agora mesmo lá houve uma discussão gigantesca, cerca de seis meses na Bahia, para extinguir o TCM. No Goiás também houve isso, vez por outra há, no Pará também há.
Mas há esse processo de debate.
Isso sempre existe, faz parte do jogo. Exatamente por quê? Porque são os que estão diferentes da maioria, então esse debate existe. O Maranhão extinguiu seu TCM em 93, o Amazonas extinguiu seu TCM, isso foi questionado no Supremo, o Supremo não considerou inconstitucional. Mas uma coisa é extinguir o TCM. Algo que eu, por exemplo, é um debate político, mas a minha opinião, como técnico, como estudioso, como quem vive no sistema, eu sou contrário, acho que o TCM aqui acumulou uma experiência enorme e presta grandes serviços ao Estado do Ceará, se tem um problema ou outro, que se corrija o problema, mas o fato é que ninguém diria que é inconstitucional. Já houve em outros estados e isso não foi inconstitucional. O que é inconstitucional, flagrantemente inconstitucional, é a fusão. É colocar conselheiros do TCE em disponibilidades. Isso é inconstitucional.
Deixa eu pedir para o senhor explicar bem para o ouvinte.
Pois não.
No próximo, depois do intervalo, exatamente quais serão os maiores prejuízos com essa unificação. É só um instante aqui para o intervalo, aqui na tribuna e junto aos amigos das emissoras do Cariri, Crateús, Iguatu, Limoeiro, Xiramubim e Sobral. São 8h53.
Tribuna Band News FM Fortaleza.
Quem é que faz a sua obra acontecer?
A Normatel.
Quem é que tem os melhores produtos pra você?
A Normatel.
Não tem complicação, seja reforma ou construção, pro seu projeto realizar. O Ceará sabe em quem confiar.
Faz mais por você, a Normatel faz acontecer.
Faz acontecer.
Faz mais por você, a Normatel faz acontecer.
Normatel faz acontecer com o melhor preço.
Na Sequipe, você encontra os caminhões Volkswagen do tamanho da sua necessidade. Conheça a nova linha Delivery, com capacidade de 5 a 13 toneladas. É conforto de carro de passeio na linha leve mais vendida do Brasil. E para você que precisa de robustez, a linha Constellation é ideal para o seu negócio. Versátil, ágil e apto para qualquer tipo de aplicação. Aproveite as melhores condições do mercado. Venha para a Sequipe e se surpreenda. Sequipe, a casa das grandes marcas. BR-116, quilômetro 13,5, 085-344. 444444.
Viver e não ter a vergonha de ser feliz.
Marcos Lessa volta a Fortaleza em dezembro com o show Estradas, um tributo a Gonzaguinha.
Espero você todas as quartas de dezembro com o meu espetáculo Estradas, um tributo a Gonzaguinha, no Teatro Ceará Show. Valeu!
Marcos Lessa com o tributo a Gonzaguinha, todas as quartas-feiras de dezembro, no Teatro Ceará Show. Ingressos na bilheteria do teatro na Avenida Abolição 2323 ou no site ingressando.com.br.
101,7. Tribuna Band News FM Fortaleza.
Olha, são 8h54. A gente volta a conversar aqui com o doutor Edilberto, que é o presidente do Tribunal de Contas do Estado. Eu havia deixado aqui antes do intervalo uma pergunta: quais seriam os maiores prejuízos com a unificação das Cortes de Contas, doutor Edilberto?
Pois é, já comentei o primeiro ponto, que me parece absolutamente inconstitucional a unificação. Agora, a extinção do TCM, que é constitucional, mas eu não defendo, ao contrário, sou contrário. O problema hoje é que o TCM acumulou uma experiência gigantesca, não é isso? Ele acumulou com 60 anos de história, fiscalizando os municípios, tem prestado um bom serviço. Agora mesmo, todos acompanhamos essa operação desmonte.
Operação desmonte.
O TCM prestou bom serviço nisso, tem um quadro técnico muito especializado, um quadro técnico dedicado. Enfim, tudo isso não é que jogasse fora, porque isso passaria para a estrutura do TCE com o tempo, mas teria um custo de adaptação muito grande, gigantesco. Então, é uma instituição que funciona bem, se vai acabar de uma hora para outra, qual é a razão? Então, me parece que o prejuízo seria esse, você jogar parte fora isso. Essa
a tese da questão da economia.
Olha, de fato, veja, à primeira vista parece isso mesmo, parece uma economia grande, porque em vez de 14 conselheiros, teríamos apenas 7. Uhum. Né? Em vez de 2 secretários-gerais, 1 secretário-geral. 2 diretores-gerais, 1 diretor-geral. 2 plenários, 1 plenário. Então, a ideia, quer dizer, se olha imediatamente, aparentemente haveria uma economia grande. Mas quando a gente olha, compara, por exemplo, os estados em que tem TCEs, apenas um tribunal de contas, com o Ceará, somando, é uma informação que pouca gente sabe. A Transparência Brasil fez um estudo sobre a despesa de cada tribunal de contas em relação ao orçamento geral do Estado, em relação ao orçamento geral da Assembleia Legislativa. Uhum. E em relação ao orçamento geral do Estado. O TCE do Ceará, pouca gente sabe disso, é o menor do Brasil. Ou seja, o TCE do Ceará é o tribunal que menos custa, segundo a Transparência Brasil, são dados orçamentários, ao Estado. Né? Então, quando a gente soma os dois... Ah, mas vamos comparar, então, com os estados que têm apenas 4, com Goiás, com o Pará e com a Bahia. Somando os dois tribunais, a gente ainda fica ali numa posição entre os 5 de menor custo para o Estado. Então, quando a gente compara um Estado vizinho, uma economia parecida, um Estado mais ou menos do mesmo tamanho, um pouquinho maior, só Pernambuco. O Tribunal de Contas sozinho lá, o TCE de Pernambuco...
Lá só tem um?
Só tem um.
Certo.
É muito mais caro do que os dois tribunais somados. Não é?
Daqui do Ceará, tá
daqui
certo.
Daqui do somado. Para ter uma ideia, eles têm, por exemplo, limite da LRF, da Lei de Responsabilidade Fiscal, gasto pessoal. Eles têm 1,55. Os dois tribunais somados aqui é 1% da receita corrente líquida. Enquanto que Pernambuco, sozinho é 1,55.
Está isso aqui mesmo? R$426.600 por mês? Os dois?
Desculpa, aí a
aqui pergunta... os 14 conselheiros do TCM e TCE recebem cerca de R$30.000.
Isso, é só multiplicar, né?
Totalizando aí R$426.600 por mês.
Isso, é 14 vezes 30, né? Que é o que estabelece a lei.
É porque tem a questão do seria uma economia, né? Direta nesses custos com os conselheiros. Mas também tem a questão que o tribunal é muito maior do que só a presença dos conselheiros. Tem todo o quadro técnico.
Isso.
Existe algum estudo, por exemplo, né? Ainda teria que ser feito, né? Um estudo de readequação.
Claro,
como
claro.
Como é que o TCE ia incorporar essa equipe do...
Sem dúvida.
Né? Os prazos que estão correndo das investigações lá no TCM, o que acontece com esses prazos? As pessoas que estão sendo prefeitos, câmaras municipais que estão sendo aí investigadas, como é que fica, né, judicialmente a questão... que vai passar do TCM, Instituto TCM para o TCE. Parece que isso aí não foi muito bem abordado na proposta da...
Os custos de adaptação seriam altíssimos, não há dúvida nenhuma. Haveria uma adaptação, porque outros estados já fizeram isso, eu já ressaltei, mas com custos de adaptação muito elevados.
Deixa eu perguntar aqui qual é o balanço de atuação do Tribunal de Contas do Estado este ano e quais as atividades que foram desempenhadas.
Olha, este ano nós fizemos uma grande reestruturação administrativa para tornar o Tribunal de Contas do Estado mais ágil, mais efetivo, uma atuação mais concomitante. Então fizemos uma grande reforma administrativa lá. Unificamos setores, criamos setores que a gente não estava atuando tão firmemente. Por exemplo, acompanhamento das receitas, renúncia de receitas, por exemplo. Então criamos um setor para isso, para analisar isso, renúncia de receita. Criamos um setor para análise prévia de editais. Todo edital que é lançado no Ceará, olha, uma licitação acima de determinado valor, o tribunal analisa e já aponta. Olha, até aqui tem uma irregularidade, aqui pode ter uma restrição à competição. Essa modalidade de licitação está errada, pode ter aqui um sobrepreço. O tribunal já aponta e já determina que os órgãos corrijam. Foi criado um setor de informações estratégicas. O tribunal entrou na área chamada Big Data, que é cruzamento de informações, cruzamento de banco de dados. Não sei se vocês têm acompanhado, claramente sim, mas, por exemplo, nas eleições, agora o TCU tem uma participação gigantesca apoiando o TSE. Ele fez uma série de cruzamentos e descobriu, por exemplo, doadores de campanha eram pessoas que eram beneficiários de Bolsa Família, por exemplo. Então entramos firmemente nisso, no cruzamento de grandes bancos de dados para que se descubram acúmulos indevidos, licitantes que atuam em outros estados e já estão com declaração de inidoneidade em outros estados e estão atuando aqui. Uma série de coisas que já foram descobertas, que estão gerando auditorias, que logo serão divulgadas. Então, atuamos esse ano uma grande restauração, como falei, modernizando o tribunal, entrando nessa área que a gente tem chamado o Tribunal do Século XXI, que é o que usa técnicas intensivas de informática, métodos estatísticos, enfim, modernizando o tribunal. Então, muita coisa foi feita.
Para o cidadão que está nos acompanhando, às vezes ele pergunta, o tribunal é livre realmente ou sofre algum tipo de pressão?
Veja, esse é o ponto principal que eu comecei falando aqui, dessa história da unificação. Exatamente, a Constituição deu todas as garantias, todos os instrumentos para que o tribunal fosse livre, fosse independente, porque não existe controle de fato, efetivo, que não seja só um faz de conta, que não seja independente, que não seja autônomo. Por isso que é um absurdo quando se propõe uma emenda que coloca conselheiros em disponibilidade. Espera aí, o conselheiro está lá atuando, está mutando, está dizendo que é irregular, está proibindo determinada licitação de continuar, parando uma obra. E aí vem, diz, não, você está em disponibilidade. Juntou aqui um deputado, fizeram uma emenda, está indisponível. Como que história é essa? Por isso é inconstitucional. Porque o tribunal é totalmente... os conselheiros têm as garantias da magistratura para exercerem com toda a altivez. Tem as mesmas garantias dos desembargadores para exercer com altivez. Agora, qual é a contrapartida? São os impedimentos. O conselheiro não pode ter envolvimento com política. Jamais. Se ele vier da política, ele tem que esquecer as poeiras da política. O conselheiro não pode ter negócio. Eu não posso administrar um negócio, ser dono de um negócio. Não posso. Ser um gerente de um negócio. Não, eu tenho que me dedicar exclusivamente ao tribunal. Tenho todas as garantias, mas tenho uma série de impedimentos também. Para exercer com toda autonomia, com toda independência, é isso que deve ser. Por isso que disse, olha, o tribunal, quando escolhe o seu dirigente, ele próprio escolhe. Não é? O número de conselheiros é fixado na Constituição Federal, para evitar diluição aqui. As garantias são na magistratura. Para que possa exercer com toda altivez, com toda independência, a sua autonomia, a sua missão, a sua tarefa constitucional.
Nem todos são indicados, né? Muitas vezes as pessoas até confundem. Nem todos são, são sete conselheiros, né? A indicação política, nesse caso, para 4 são indicados pela
Assembleia Legislativa,
e 3...
Um é livre pelo governador, um vem no quadro de auditores.
Aí 2 tem que já vir da carreira. O senhor isso, é um desses isso, exemplos. Vem de uma carreira técnica.
Isso, de auditores. Substituto de conselheiro e um vem dos procuradores.
Para poder contrabalançar essa.
É, eu digo, mas menos que vem da Assembleia, vejam. Uhum. Tem as chegam lá na Assembleia, chegam no Tribunal de Contas, eles tornam-se magistrados, com as garantias da magistratura. E devem, é dever de cada um que entra, esquecer as poeiras da política. A partir dali vira um magistrado. Ele não pode mais ser um jogador e juiz ao mesmo tempo. Ele tem que esquecer a política.
Eles mudam. Hã? Completamente mudam. Os resquícios da sua passagem pela vida política, às vezes não há um resguardo daquilo que viveu na política.
Pois é, a notícia de que de um caso ou outro acontece, que as pessoas continuam de uma forma indireta na política. Mas isso é uma disfunção. E o sistema tem que funcionar, inclusive tem que funcionar o Ministério Público, tem que funcionar a sociedade, a imprensa, a nossa corregedoria, coibindo isso, cobrando isso, apontando o dedo, exigindo que, assim como tem as garantias, tem os impedimentos. Eu tenho as garantias, mas tenho também os meus impedimentos. Não posso entrar na política. Até gostaria, às vezes, de ter uma opinião política, ter minhas preferências como qualquer pessoa, acho um político melhor ou pior, mas eu tenho que me autoconter, não é isso? Tenho que me conter. Assim também, quer dizer, garantias e impedimentos, para que exerça isso com toda autonomia e que a sociedade acredite. Puxa vida, esses conselheiros, esse tribunal é íntegro. As pessoas ali podem até errar, como toda instituição se erra. Toda instituição erra, o jornal erra, não é isso? O rádio erra, a instituição pode errar. Mas não se desconfia da integridade. Procurou acertar, pode ter errado eventualmente, mas procurou acertar. Esse é sempre o nosso caminho.
Tanfio, última pergunta para a gente.
Né? O público também, né? A função, né, de fiscalizadora dos órgãos externos, né? Está muito, às vezes fica muito distante da população. Que, olha, isso aí tem efetividade, né? O que, que acontece no fim das contas? Né? Tem escândalos que às vezes estouram na imprensa e durante muito tempo ali ficam ocupando as manchetes, mas depois esfria e se imagina que aquilo ali morreu. Né? Um exemplo é o caso, por exemplo, do escândalo dos banheiros aqui, que atiçou muito, né, discussões, debates, acusações nas eleições e tudo. Né? Esse processo deu em quê, afinal? As pessoas ficam esperando, né? E, por outro lado, a gente vê também, hoje em dia, um movimento da classe política meio que refratar esses órgãos externos, né? Então, vamos deixar o pessoal... incomoda o poder público?
Olha, isso é uma regra geral, isso não é do Brasil, não é do Ceará, é uma regra universal. É que quem tem o poder sempre quer mais poder, não é? Tem uma certa relutância ao controle. É normal. Por isso é que a Constituição coloca lá o controle, coloca lá as garantias para aquele órgão de controle. Agora, as pessoas reclamam qual é a efetividade, de fato, dos órgãos de controle. Você falou desse problema do processo do escândalo dos banheiros e outros processos.
As pessoas ficam aguardando.
Pois é, então. Hoje, por exemplo, boa parte desses processos já foram julgados, já foram apurados débitos, não é? Muitos foram convertidos em tomada de conta especial, outros já foram julgados, débitos, houve recurso. Agora, o Tribunal de Contas também está sujeito hoje ao que se chama de... ele é judicialiforme nos seus julgamentos. E todos acusam o Poder Judiciário de ser lento. Então, esse problema entre aspas, digo, são as garantias também do devido processo legal, o direito de defesa, o direito contraditório, tudo isso é no tribunal, o direito de fazer recurso. O tribunal julga, tem recurso. O tribunal, antes de julgar, tem que ouvir cada um, tem que dar o contraditório, tem um devido processo legal, um conselheiro pode pedir vista. Tudo isso é observado no tribunal. Torna mais lento? Torna. Mas todos os processos que chegam ao tribunal são processados, são julgados, é tudo divulgado, todas as nossas sessões são públicas, são abertas. Temos feito um esforço gigantesco nos últimos tempos de nos aproximarmos mais da sociedade. Esse é o nosso desafio, nos comunicarmos melhor, chegar mais junto, chegar onde o povo está. Hoje, nossos técnicos vão às universidades, eu mesmo tenho ido a várias universidades, mostrar o que o tribunal faz, o que deixa de fazer, vou às entidades de classe, mostrando isso. A gente recebe lá estudantes, a gente recebe
hoje mesmo,
profissionais.
Pois não. Hoje mesmo está saindo um balanço aqui, referente a que quase a metade dos prefeitos vão terminar seus mandatos neste ano com aquela história da Operação Desmonte, deixando contas em atraso. A pesquisa realizada revela que 4.376 cidades, 80% do total das cidades brasileiras, pela Confederação Nacional dos Municípios, revelam que eles vão deixar restos a pagar. Isso já é um efeito também da ação dos tribunais.
Sem dúvida. É isso? Sem dúvida. O tribunal é extremamente diligente nesse aspecto. O respeito à LRF, toda hora alguém está querendo. É porque o sistema funciona exatamente dessa forma. Alguém está
tornando querendo. Os convênios, né? Que foi
isso.
Melhorou a fiscalização?
Demais. Olha, esse é interessante isso. Todo, como aquela história que ditado que crise é oportunidade. De fato, nesse caso do famoso escândalo dos banheiros, a gente verificou que o controle nisso era extremamente frouxo. Praticamente não existia. No próprio Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por ter muitas atribuições, acompanhava isso muito de longe. O que é que nós fizemos? Queríamos uma gerência específica de convênios. Então, hoje, toda hora tem tomada de conta especial, tem fiscalização específica na área de convênios. Então, melhorou muito. Quer dizer que 100% dos casos está resolvido, que não vai haver mais corrupção, não estou dizendo isso. Mas que o controle aumentou, que o tribunal está olhando muito mais de perto isso, que criou um grupo específico para isso, e certamente tem dado resultado, aí não há dúvida nenhuma.
Presidente, quero agradecer a sua vinda aqui à nossa emissora para falar exatamente sobre essa proposta e também do balanço que o senhor faz rapidamente aqui sobre as atividades do TCE.
É um prazer, uma alegria enorme estar aqui. Obrigado pelo convite.
Obrigado. Nós conversamos com o presidente do TCE, Edilberto Pontes Lima, e vamos para mais um intervalo, são 9:09 agora.